Olá, caro amigo, eu sou Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o segundo livro de Crónicas e nós hoje vamos percorrer o capítulo 26 deste mesmo livro. Nós vamos olhar para a história de mais um rei, o rei Uzias. Então nós vamos começar neste segundo livro de Crónicas, no capítulo 26, e hoje vamos começar a partir do verso 1. Se você tiver uma Bíblia, eu recomendava que a abrisse. Pudéssemos juntos passar por estas páginas das Escrituras, para daí poder tirar as lições necessárias para a nossa vida. Já temos experimentado como este livro é tão especial, e como ele fala ao nosso coração, mesmo depois de nós termos desligado o nosso rádio. Continuemos assim, então, no verso 1 do capítulo 26, e diz a palavra de Deus o seguinte: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Alat e a restituiu a Judá. Depois descansou com os seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeculias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era entendido nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui temos o início da história deste rei. Uzias era um homem que servia ao Senhor, mas realmente podemos dizer que ele não era um homem que o servia de coração inteiro. E porquê é que nós chegamos a essa conclusão? Porque realmente diz o texto aqui no final que o Senhor o fez prosperar durante o tempo em que ele o buscou. Ou seja, houve alturas em que Uzias não buscou ao Senhor. Por isso não pôde prosperar nessas alturas. Esta é, infelizmente, a experiência de muitos de nós. Muitas vezes, na nossa vida, nós não prosperamos, não avançamos na nossa vida por causa desta atitude, porque não buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Pois aquilo que Jesus nos diz é que se nós fizermos isso, buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E infelizmente, por vezes temos invertido esta promessa de Deus. Queremos que Deus nos acrescente todas as outras coisas e só depois então buscamos a Deus de todo o coração e só depois então buscamos a Deus em primeiro lugar. Temos de entender bem a palavra de Deus. Infelizmente vejo pessoas que buscam a Deus quase tipo investimento bancário. Eu vou buscar a Deus para que Deus me faça prosperar. Não deve ser essa a atitude. Devemos realmente buscar a Deus de todo o nosso coração. Infelizmente até várias igrejas têm surgido com base nesta reflexão. Têm surgido levando as pessoas a pensar dessa forma. Se eu fizer um investimento buscando a Deus, então Deus vai me trazer todas as outras coisas. Eu quero dizer que essa não é a atitude correta no seu coração. Se você pensa assim, eu gostaria de sugerir uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Busca Deus de todo o coração e veja realmente a promessa de Deus se cumprir. Mas não é só por causa da promessa que você deve buscar a Deus. Vigie o seu coração, olhe o seu coração. O livro de Deuteronômio nos desafia a que cada um de nós possa buscar a Deus de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E realmente este é o tipo de adoradores que Deus procura. O verso 6 deste mesmo texto continua a dizer, estamos de novo em 2 Crónicas, e diz assim a palavra de Deus: saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gat, e de Jabné, e o de Ashdod. Edificou cidades no território de Ashdod, e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os árabes que habitavam em Gulbal, e contra os amonitas. Aqui vemos Uzias sendo ajudado pelo próprio Deus nos vários combates que ele travou contra os seus inimigos. Porém, isto acontece porque Uzias buscava a Deus. Quando ele se aproximava de Deus, Deus era com ele, assim como nós já vimos com vários outros reis. Mas quando os reis se afastavam de Deus, quando eles desprezavam a aliança que tinham estabelecido com Deus, então a desgraça vinha sobre a nação de Israel. Mas vamos voltar ao texto. O verso 8 continua a dizer: os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Vemos aqui o crescimento que acontece quando nós realmente estamos do lado de Deus, quando buscamos a Deus de todo o coração. E o texto continua no verso 9 deste capítulo 26 de 2 Crónicas. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens treinados com armas que saíam à guerra em tropa, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maasaías, oficiais sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total de cabeças de família, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Naquele tempo, em Judá, um rei bem-sucedido era aquele que realmente confiava no Senhor, que buscava a Deus de todo o coração, que depositava nele a sua fé. Aliás, vemos pelo salmista que escreve que é bem-aventurado o povo cujo Deus é o seu Senhor. E esta verdade se mantém ainda hoje, não só naquele tempo. Quando os povos buscam a Deus, quando todas as nações procuram a Deus em primeiro lugar, isso faz com que a nação possa crescer de uma forma espantosa e as outras nações reconhecem o seu crescimento. Se nós olharmos para as nações hoje, que são as mais poderosas economicamente, nós verificamos que na sua gênese, no início, na sua origem, eles tiveram como base a palavra de Deus. Eles tiveram como alicerce, fundamento dessa nação, o obedecer às Escrituras. E mesmo aqueles povos aqui na Europa que eram mais antigos que isso, eles a certa altura, no seu percurso da história, optaram por ter a palavra de Deus como algo prioritário na sua nação. E por isso se tornaram nações poderosas. Infelizmente as nações, quer na Europa, quer no Ocidente, que menos impacto têm na sua economia, que menos prosperidade têm, são aquelas que de alguma forma se mantiveram no obscurantismo, se mantiveram fechadas à palavra de Deus durante muitos e muitos séculos. É necessário realmente que o nosso povo procure a palavra de Deus, não lá na estante, porque eu imagino a maioria dos nossos portugueses, a maioria dos cidadãos do nosso país têm uma Bíblia em casa, mas têm-na na estante. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar que é necessário ler a Bíblia, aplicar essa mesma Bíblia. E quando nós temos a palavra de Deus escrita no nosso coração, aí é que faz a diferença na nação. Eu, como disse, creio que muitos portugueses têm uma Bíblia em casa. Creio que muitos povos têm uma Bíblia, no entanto, não a utilizam como deveriam. É necessário realmente nós confiarmos na palavra de Deus. Ela é que faz toda a diferença. Nós vemos, no entanto, que Uzias buscou o Senhor, mas ao mesmo tempo foi usando de sabedoria e foi criando condições para proteger a sua nação. Por um lado, é importante percebermos que confiar em Deus é fundamental e é isso que faz toda a diferença. Ponto final, parágrafo. Mas ao mesmo tempo é necessário que cada um de nós também faça a sua parte nesse processo. E Uzias fez isso. Por um lado, ele percebeu que deveria também cuidar da questão da segurança na sua nação. E é por isso mesmo que o autor do livro de Provérbios, o sábio Salomão, diz: prepara-se o cavalo para a guerra, porém a vitória vem do Senhor. E era importante que todos os governantes tivessem presentes na sua mente este texto da palavra de Deus. Não basta comprar melhor armamento, não basta ter uma segurança efetiva, não basta ter uma polícia preparada, não basta ter meios adequados para combater o crime. É necessário que o povo tenha no seu coração a Deus, tenha no seu coração o buscar a Deus. E quando isso acontecer, então os meios que estão disponíveis fazem todo o sentido e passam a ser realmente úteis. É por isso que este texto, este provérbio, diz que o cavalo prepara-se para a guerra. É necessário que o cavalo se prepare, que esse armamento esteja bem preparado, bem adequado àquilo que vai ser realizado. Mas, no entanto, a confiança deve estar em Deus. E deve-se agir com base no próprio Deus, percebendo que a segurança de uma nação, em primeiro lugar, está nas mãos de Deus. A segurança de uma cidade, a segurança de uma vila, a segurança de uma casa, está em primeiro lugar nas mãos de Deus. E vivemos hoje, infelizmente, em cidades, em meios, onde a criminalidade abunda, onde a insegurança está instalada. Então não basta dar meios à polícia, isso é fundamental, mas é, acima de tudo, necessário passar os valores para a sociedade. Não podemos dar os meios à polícia desprezando os valores. E não se pode fazer o contrário também. Simplesmente passar valores sem que se preparem as forças de segurança para realmente estabelecer a paz, estabelecer aquilo que é a boa cidadania. Então, estes dois elementos têm que ir em conjunto. Preparação para os valores, preparar as sociedades para os direitos cívicos, para a boa convivência, para a boa vizinhança, para a corresponsabilidade, mas ao mesmo tempo adequar as polícias de segurança pública, as polícias que estão a fazer a prevenção e de alguma forma a cuidar dos nossos bens, também adequá-las com os meios necessários para que o crime seja travado nas nossas cidades. Mas continuando aqui o nosso texto bíblico, vemos que este texto não para por aqui. É importantíssimo nós entendermos e retirarmos daqui as lições, mas ao mesmo tempo vamos continuar a ver este texto no verso 16, no capítulo 26 do segundo livro de Crónicas. E ele diz assim: mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Notem bem esta frase: exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém o sacerdote Amazias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Uzias aqui comete um dos grandes erros da sua vida. Ele acha que, pelo facto de se ter tornado grande, de ser um rei poderoso, capaz de dominar várias nações à sua volta, pensava ele que agora podia fazer o que lhe apetecia. E entra no templo para oferecer incenso. Ele não percebe que realmente ele tinha uma área de competência dada por Deus, mas havia outros elementos na sociedade que tinham as suas funções dadas também por Deus. Isto levanta-nos aqui uma séria questão. É que muitas vezes os políticos, os governantes, pensam que estão acima da lei. Pensam que estão acima de todas as coisas e que podem fazer o que bem entendem e o que querem. Pois eles têm realmente muito poder nas suas mãos. Poder que lhe foi delegado, em primeiro lugar, por Deus. Sejam eles cristãos ou não, acreditem eles nisso ou não, facto é que as autoridades estão em iminência porque Deus permitiu que elas lá estejam. Mas em segundo lugar também eles têm essa autoridade, esse poder, porque lhes foi delegado pelo povo que votou neles. Aqui com o rei não era bem assim, porque era por uma questão quase hereditária, portanto podemos dizer assim, portanto era esse rei por uma sequência familiar, mas ao mesmo tempo isso não queria dizer que o rei estava acima da lei, que o rei estivesse acima da sociedade, que o rei pudesse fazer aquilo que lhe apetecia. E foi exatamente isso que os sacerdotes alertaram este rei. Os sacerdotes avisaram que ele não poderia estar a fazer uma coisa que competia aos sacerdotes, que estava claramente escrito na lei que eram os sacerdotes que tinham esse direito e, acima de tudo, esse dever. Ainda que Uzias pudesse querer adorar a Deus, não era ele que poderia fazê-lo como ele o fez. E por isso mesmo estes 80 sacerdotes mantiveram-se firmes e fizeram muito bem confrontando este rei, que estava a ficar demasiado orgulhoso, dizendo que ele estava a ir longe demais e isto era algo que Deus não iria tolerar. E realmente Deus não tolerou. E eu creio que isto é um aviso para todos aqueles que têm autoridade, sejam eles religiosos, políticos, enfim, membros de uma associação qualquer, e as pessoas estão lá nos seus órgãos, órgãos sociais, órgãos de poder, porque foi delegado neles a autoridade. Mas isso não quer dizer que eles têm livre trânsito para fazer todo o que lhe apetece, tudo aquilo que eles querem. Isto é uma chamada severa de atenção para aqueles que pensam que, pelo facto de eles terem determinadas autoridades, pensam que podem fazer tudo. Atenção, não é assim. Sejam eles políticos, sejam eles o cargo que tiverem no nosso país, ninguém se pode colocar acima da lei, ninguém se pode colocar acima das orientações que Deus dá na sua própria palavra. E por isso nós chegamos aqui ao verso 19 do capítulo 26 deste mesmo livro de 2 Crónicas. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Aqui vemos que, apesar de repreendido, Uzias ainda ficou indignado com a repreensão. Ele achava que realmente este sumo sacerdote, este sacerdote, não teria autoridade para o repreender de tal forma. E então, como consequência da sua ira, como consequência da sua teimosia, como consequência do seu orgulho, realmente ele foi tocado por uma enfermidade. Então o sumo sacerdote, continua o texto a dizer, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte. E morreu por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, assim os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais e sepultaram-no no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Nós vemos aqui um caso bem estranho, não é verdade? É necessário lembrarmos que o que representava esta lepra para os judeus naquele tempo. É necessário fazer aqui um pequeno parêntese. E um leproso era realmente uma pessoa que ficava à margem da sociedade. Era alguém que tinha que viver fora da sua casa, fora da sua família, fora do seu âmbito social, exatamente por causa da lepra. Porque era altamente contagiosa, sabia-se naquela altura muito pouco acerca desta doença, e então, para não contaminar toda uma sociedade, esta pessoa era isolada. No fundo é aquilo que ainda hoje se faz quando há uma doença grave, altamente contagiosa, no fundo coloca-se as pessoas em quarentena, ficam isoladas para que elas não possam contaminar outros. O procedimento era idêntico. Não talvez tão sofisticado como nos nossos dias, mas no fundo era a mesma atitude. Colocavam esta pessoa de quarentena, só que esta quarentena era para a vida inteira. E aqui Uzias realmente morreu da sua lepra. Ele ficou num estado de orgulho tal que realmente teve de ser retirado do meio da sociedade. Infelizmente, muitas vezes isso acontece com aqueles que não ouvem a palavra de Deus. Mantêm-se teimosos àquilo que Deus está a ensinar, mantêm-se teimosos e orgulhosos, pensando que eles próprios são alguma coisa e, na realidade, não se apercebem que eles estão a sair do seu lugar, daquele lugar que Deus tinha destinado para eles. Nesse período surge aqui agora um grande vulto. Este vulto é o profeta Isaías. Isaías, diante deste facto, ao ver o rei Uzias morto, ao ver o rei Uzias que ficou realmente fora do seu serviço, apesar de ter tido uma atitude inicial bastante boa, depois ele afastou-se dos caminhos de Deus. E então surge este profeta, e ele escreveu um livro que nós iremos estudar de uma forma muito cuidadosa quando chegarmos lá. Por isso eu salto agora para o capítulo 27, o verso 1, e diz: Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e o povo continuava na prática do mal. Vemos que realmente este filho agora afasta-se um pouco mais daquilo que é a vontade de Deus. E o verso 4 continua: Também edificou cidades nas regiões montanhosas de Judá e nos bosques, nos castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 cós de trigo, e etc. E vemos neste texto uma listagem de como este filho, de Uzias, Jotão, se tornou poderoso no meio da sua nação, exatamente porque ele começou também bem, servindo a Deus. E damos um salto agora para o capítulo 28, e estamos no verso 1 e verso 4, e diz: Tinha Acás, um novo rei, 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas de balaíns. Também queimou incenso no val do filho de Hinom. Queimou os seus próprios filhos no fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo das árvores frondosas. Este rei aqui é extremamente mau, vai produzir coisas terríveis à nação de Israel, e nós iremos estudar no próximo programa, com bastante detalhe, aquilo que vai acontecer à nação de Judá por causa de um mau líder. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde, e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.